Uma crise na educação suscitaria sempre graves problemas, mesmo se não fosse, como no caso presente, o reflexo de uma crise muito mais geral e da instabilidade da sociedade moderna. E isto porque a educação é uma das atividades mais elementares e mais necessárias da sociedade humana, a qual não permanece nunca tal como é, mas antes se renova sem cessar pelo nascimento, pela chegada de novos seres humanos. Acresce que esses recém-chegados não atingiram a sua maturidade, estão ainda em devir. Assim, a criança, objeto da educação, apresenta seu educador sobre um duplo aspecto. Ela é nova num mundo que lhe é estranho e ela está em devir. Quanto mais a sociedade moderna introduz entre o privado e o público uma esfera social na qual o privado é tornado público e vice-versa, mais difíceis se tornam as coisas para as crianças, as quais, por natureza, necessitam da segurança de um abrigo para poder amadurecer sem perturbações. Fala pessoal do Juscast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caio, e demorou um tempinho, mas eu vim pro Quem Foi. Hoje eu vou falar sobre uma autora bastante importante, que tem uma série de obras muito relevantes para a filosofia. Vamos falar de Hannah Arendt. Começando um pouquinho sobre a vida e obra dela, ela nasceu em 14 de outubro de 1906 em Hanover, no lugar onde atualmente é Hanover, na Alemanha, e morreu em 4 de dezembro de 1975 em Nova York. Inclusive, ela está enterrada lá hoje. Suas áreas de estudo são a natureza do poder político, a democracia moderna, a autoridade e o totalitarismo. Como curiosidade, eu estava pesquisando e eu encontrei que existe até um prêmio com o nome dela, Hannah Arendt, que se destina a homenagear aqueles que estudam a sua tradição teórica, sobretudo em relação à questão do totalitarismo. Bom, o contexto histórico que ela está inserida, como os próprios balizas históricas que eu coloquei de nascimento e morte, é o da Segunda Guerra Mundial. E os temas dela são todos voltados para isso, inclusive. Ela vai estudar na Universidade de Marburg, na Alemanha, onde ela vai ter contato com Heidegger. Ela vai passar rapidamente para o Freiburg e depois vai para a Universidade de Heidelberg. Enfim, desculpem, meu alemão é péssimo, então acho que esse é o nome da universidade. Depois, durante a guerra, ela vai fugir para os Estados Unidos e vai fazer toda a sua carreira acadêmica lá, dando aula em Chicago e Yale e passando rapidamente por Berkeley. Aliás, foi a partir do contato com os Estados Unidos e, sobretudo, com o sistema de ensino norte-americano que ela pôde enxergar essa crise na educação e que, para ela, tem uma relação muito maior e que está dentro de toda a crise que os seres, que a humanidade passa depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, galera, antes da gente começar, eu acho que é importante eu pontuar que eu não sou nenhum expert em Hannah Arendt, muito pelo contrário. O contato que eu tive com ela foi por algumas matérias da faculdade. E, inclusive, a análise que eu vou fazer do texto A Crise na Educação tem muita relação com as discussões que eu pude participar de uma matéria que eu fiz na FEUSP, que foi com o professor José Sérgio Carvalho, perdão, que se chamava Introdução aos Estudos de Educação, Enfoque Filosófico. O PDF que eu vou disponibilizar para vocês na postagem tem 14 páginas e eu não sei se o impresso, assim como o PDF, foi dividido em 4 partes. Mas eu vou usar, inclusive, essa divisão do PDF, já que é a versão que vocês vão ter acesso, para pautar toda a minha explicação, porque eu acho que ela fica mais didática. Então, na parte 1, a Hannah Arendt vai caracterizar toda a base, todas as bases do porquê que ela enxerga uma crise na educação nos Estados Unidos. E aí, a conclusão que a gente chega dessa primeira parte é que ela é uma crise em relação ao propósito da educação, ao que de fato a educação está voltada. E para ela, essa educação está em crise porque não se toma o cuidado de pensar que ela é responsável pelo processo de inserção das crianças na sociedade. Ou seja, o papel do professor e da educação no desenvolvimento da criança é preparar ela para o que a Hannah chama de a esfera do público. Pois, quando a criança nasce, ela está apenas restrita à esfera do privado, principalmente porque ela ainda é indefesa e não sabe lidar com a sociedade lá fora. E, na nossa sociedade, cabe à família o processo de começar a criar essa criança, de fazer ela se desenvolver, para depois ela ser inserida na sociedade como um todo. Já na parte 2, ela estabelece um diálogo com outro autor norte-americano, e eu vou colocar o texto dele na postagem também, que é o Dewey. E essa segunda parte, então, ela vai fazer toda a crítica ao modelo moderno de educação que existia nos Estados Unidos no momento da escrita do texto. Relembrando que o texto é de 1957. Então, naquele momento, existia um autor com o qual ela estabeleceu o diálogo, que era alguém que propôs, que concordava com o sistema pedagógico que estava sendo implementado nos Estados Unidos, que é o Dewey. E esse sistema, ele é baseado todo... Ele é uma proposta super inovadora de que as crianças devem se educar dentro de uma esfera ou de um ambiente em que elas mesmas sejam responsáveis pela organização da coletividade delas próprias. O que para Hannah Arendt é um absurdo, porque deixar as crianças por si só para se desenvolverem e se autogerirem é complexo, porque elas vão eleger... Elas não têm o cuidado e não estão preparadas para lidar com a pluralidade, com a diferença existente entre elas. Então, nesse aspecto, inclusive, é muito interessante no texto, que ela acaba falando, a fala dela acaba sendo até um pouco conservadora, porque ela defende muito a importância do adulto na criação e no desenvolvimento dessas crianças, e inclusive existe um diálogo entre a parte 1 e a parte 2 nesse aspecto, porque na parte 1 ela diz que o pedagogo, à medida em que ele se generaliza, ele adquire esse aspecto generalizante, ele é responsável por falar de uma série de coisas e perde o seu caráter especialista, ele perde força e autoridade perante as crianças, porque ele não é mais responsável por ministrar um conteúdo no qual ele detém o pleno conhecimento. Na parte 3, ela vai aprofundar um pouco mais de por que ela enxerga essa crise na mistura do privado e do público. E aí, essa esfera de mistura do privado e do público, ela chama de esfera social. E olha que muito interessante, ela já enxerga em 57 uma mistura, uma confusão muito grande daquilo que deve ser público e daquilo que deve ser privado. Portanto, para ela, a sociedade já naquele momento misturava muito essas esferas e as famílias não entendiam que o papel da educação é justamente preparar a criança para a pluralidade do mundo e para as diferenças que ela vai ter que lidar. E não para aquilo que a família e, portanto, os pais da criança acham que é necessário que ela seja alfabetizada. Portanto, mais do que ensinar as disciplinas que os professores generalistas fazem, o processo de educação é responsável por preparar a criança para essa relação e para esse convívio em sociedade. Na última parte, ela vai só retomar um pouco do que foi dito na primeira parte, costurando um pouco essa ideia de mistura do privado e do público. Então, a relevância desse texto da Hannah Arendt e essa crise que ela enxerga na educação advém desse paradigma que para ela é fundamental que deve ser retomado. A educação, antes de tudo, deve servir para sociabilizar a criança, para gerar autonomia a ela, para que ela seja capaz de se inserir na sociedade como um todo. Portanto, não compete à educação servir como uma espécie de laboratório ou de etapa inicial, ou essa espécie de recriação do mundo que existe antes da criança se inserir na esfera social. Não, a educação ela é um espaço próprio, em que eu devo fornecer as primeiras ferramentas para a criança, mas a sociabilização de fato acontece na sociedade. Bom, eu espero que tenha ficado claro um pouco e eu espero voltar mais vezes. Já adianto que talvez a próxima participação minha vai ser para falar da banalidade do mal, um tema muito importante e também muito relevante dessa autora, não só para a gente, mas para a filosofia como um todo.